Estamos de volta, galerinha do mal. Esse é mais um episódio de Lá Vamos Nós. Eu sou o Beto.
E eu sou o Nicolas Cage.
Vampiro. E nós vamos servir esse biscoito de sangue pra vocês. Porque nós vamos falar hoje, já que a gente tá nessa vibe de Nicolas Cage vampiro, eu ia começar com um filme, mas vou ter que começar pelo outro, aparentemente. É, vamos falar então de Hellboy, né? Já que a gente tá falando de coisa do inferno, vamos falar de Hellboy.
Yes! Esse... O filme que eu tava querendo falar.
É, pois é, e eu comecei. Mas beleza, você vai ter sua oportunidade, Nicolas, calma lá. Senta lá, Nicolas.
Não, não, muito obrigado.
Depois daquele episódio, como é que é o nome do filme? Já rasguei.
De pernas pro ar, 3.
Pois é. Tá, mas o que a gente tem que falar do Hellboy? Não falar nada, só sentir, né? Os filmes do Hellboy, os antigos lá, né, de 2004, eu acho. Devia ter anotado, né, mas não anotei. É, eram muito bons, né? E tinha aquela pegada do... Porque foi... Antes, ou foi no início desse negócio de filme de herói, de Marvel Universe e DC Universe. Então, tipo, tinha uma pegada mais final dos anos 90, tipo, Constantine com o Keanu Reeves. Tipo, dava pra ver que era uma produção menor. E ainda assim, os filmes do Hellboy, os dois filmes, eram muito bons a ponto dos fãs quererem um terceiro filme, né? E agora vai ser feito um reboot da série com esse Hellboy, agora em 2019. O trailer tá sensacional, a trilha sonora tá sensacional. E tem a pegada do Hellboy que meio que foi esquecida, assim. Apareceu meio que no segundo filme do, tipo, do cara que... Do cara. Da criatura que vai ajudar a humanidade contra seres sobrenaturais, que eu acho que aparece muito pouco nos filmes, assim, sabe? Eu acho que o lado humano dos outros filmes era muito mais gritante, e aparentemente nessa nova produção de Hellboy, eles vão conseguir trazer isso de volta e contar de uma forma mais fiel aos quadrinhos, né? A gente vê o Hellboy entrando ali pro departamento de proteção, alguma coisa contra as criaturas mágicas, uma coisa meio Harry Potter assim, né, que é uma polícia contra criaturas mágicas. Isso acontece nos quadrinhos, lembrando que ele é ali um filho do diabo com a feiticeira, e tem toda uma profecia de que ele vai destruir o mundo, e é por isso que ele quebra os próprios chifres, porque ele aprende a amar a humanidade, apesar dele ser aquele cara meio turrão. Ele aprende a amar a humanidade, porque o professor lá, o cientista que adotou ele, ensinou ele dessa forma. E Hellboy é uma obra maravilhosa, eu gosto muito, assim. Eu tive a oportunidade de ler poucos quadrinhos, mas eu li muito sobre a mitologia ali do universo, né? Lembrando que não é nem da Marvel, nem da DC. Se não me engano, é Dark Horse, a editora que... faz o original dele, e fala de Segunda Guerra, fala de Apocalipse. Então Hellboy tem uma pegada muito boa, eu gosto muito, e se tudo der certo, com certeza eu vou ver no cinema. Bia, já que você quer tanto falar de Hellboy, tire essa dentadura de plástico de vampiro da sua boca e compartilhe conosco a sua opinião sobre Hellboy.
Me obrigue.
Então tá, terminamos o episódio de hoje, não, galera.
Show. Tô falando da dentadura de plástico, pô. Deixa eu curtir meu momento vampiro aqui. Então, o Beto já falou pra caramba sobre coisas do Hellboy. Então eu não vou me alonguear o personagem e a história em si, e sim do trailer, porque ele comentou muito pouco do trailer.
Ah, é verdade.
Você esqueceu totalmente do trailer. Você se empolgou tanto. A gente entendeu que você também ama o Hellboy, mas esqueceu de comentar o mais importante, que é o trailer. Enfim, então, eu tentei comparar os trailers dos filmes antigos do Hellboy. Sei que não tem nada a ver, porque é um remake, né? Um reboot, na verdade. E já que tá reiniciando a história do personagem. E uma coisa que eu sinto, que eu tava até pouco preocupada em relação a esse novo filme, na construção do trailer dele, é como é que seria dosado a questão do humor. Porque não é, apesar de toda a temática parecer meio pesada, tipo, ah, o filho de um demônio com a feiticeira, não sei o que, destruição no mundo, apocalipse e toda essa vibe pesada, ainda consegue ser um filme divertido. Tem essa leveza na narrativa, até porque a pegada de Hellboy sempre foi um pouco mais cartunesca dentro das devidas proporções do que em comparação a, sei lá, não é do mesmo selo, já que Hellblazer é da Vertigo, mas tem essa mesma pegada, assim, sobrenatural e etc. O trailer, ele é bastante convidativo, ele te chama para você querer ir assistir o filme no cinema, selecionando algumas cenas de ação, algumas piadas, né? Da convivência do personagem com os seres humanos. Afinal, quem não ia reparar numa coisa vermelha de 2 metros de altura com chifre cerrado? E é basicamente isso que eu tenho comentado no trailer. A trilha sonora parece ser bastante boa. A caracterização do personagem eu achei interessante, apesar de preferir um pouco mais o primeiro, mas isso é detalhe. Então, acredito que seja, acho que o filme que tem o maior potencial, assim, de ser o melhor do mês de abril para ir assistir ao cinema. Se você tiver pouco dinheiro e tiver que escolher um filme para assistir, esqueça Vingadores e vá assistir Hellboy. É isso.
E veja a Marighella. Mas é verdade, a gente tem que falar do trailer, né? Uma coisa que eu acho que pode ser um grande acerto, que o trailer já está demonstrando, é que como todo filme de reboot introdutório, como vai ser... Enfim, não vou me alongar nisso não, mas como todo filme de reboot, ele vai ser introdutório, mas ele já introduz o Hellboy em ação e em período de ação. Talvez até conte um pouco da história dele, né, até pra gente entender, ou quem não viu ainda entender mais ou menos. Mas já é o Hellboy indo pra ação e tal. E o humor, assim, tipo, o humor sempre me chama atenção. Eu gosto muito desses personagens que são ranzinzas e tal. Mas que tem um coração mole. Mas uma cena do trailer é aquela motherfucker cena que ele tá saindo lá do buraco do inferno com chifre inteiro e uma coroa de fogo na cabeça e tocando aquele rock atrás. Eu falei, caraca, essa cena me ganhou, assim. É óbvio que era cena de clickbait, né? Mas eu acho que tem tudo para ser uma excelente narrativa, um filme de ação e de herói ou de anti-herói muito interessante. Acho que ele é até um herói, assim. Não sei se ele seria considerado um anti-herói. Acho que é o melhor herói.
Isso pode ser discutido futuramente, depois, quando a gente assistir o filme e concluir se ele é um herói ou anti-herói.
Se vocês querem um episódio sobre heróis e anti-heróis, eu costumo gostar bastante de anti-herói. Os heróis costumam ser meio bundões. E deixe seus comentários aí na plataforma. E já que a gente tá falando de filme de humor, né, sobrou mais um aqui na nossa lista, porque... né, filme de humor é Vingadores. Brincadeira. O próximo filme é Shazam, né, Bia? O que você tem a dizer sobre Shazam?
Shazam! É isso.
O filme é basicamente isso, né? Tem uma criança, ela vai lá gritar Shazam e vai chutar bundas.
Bom, o que eu tenho a dizer do trailer é que, assim, a DC me surpreendeu, sendo bem sincera, com o trailer. Se não me engano, são 2 trailers que esse filme teve.
São.
Sendo que um meio que acaba cumprimentando o outro. Eu fiquei bastante preocupada de como seria apresentada essa parte da criança, né? Que qual seria a introdução do personagem, como é que seria isso? E acho que conseguiu vender de uma maneira boa no trailer as cenas que o Shazam aparece e ele tá tentando descobrir que tipos de poderes ele tem, que são hilárias. Eu espero que não seja o ponto alto do filme. Senão vou ficar muito chateada, porque eu não tinha nenhuma pretensão de ir ao cinema assistir ou acompanhar o universo da DC, mas até depois do Aquaman eu acho que eu consigo ter um pouquinho de esperança com a DC, de ter finalmente aprendido a fazer filmes minimamente interessantes e introdutórios de personagens. E assim, eu acho que vai ter um equilíbrio entre humor, já que tem que ser um filme leve por causa da persona infantil do Shazam, e até mesmo para talvez conseguir atrair o público que a Marvel já tenha conseguido construir, né? E tem muita gente que fala que a Marvel é mais leve para o público mais jovem, a DC é mais dark, então é para o público mais sério, mais adulto. Então eu acho que Shazam serve para, vamos dizer assim, tentar conciliar esses dois públicos.
É, eu compartilho aí desse medo da DC não ter, da DC ter colocado todas as melhores cenas no trailer. Os trailers são muito bons, tanto na parte de humor quanto na parte mais séria da narrativa. Eu não sei quem a DC demitiu, né, mas se for um bom filme vai ser dois acertos, sendo que os outros filmes foram bem ruins. Eu até entendo, e acho até que é estratégia da DC ser mais dark, assim, mas tem certas nuances que o pessoal que tá fazendo o universo cinematográfico não tá conseguindo pegar. E eu acho que talvez com Aquaman e Shazam, apesar de serem dois secundários, primários secundários da Liga, né? Eles estão conseguindo acertar. Não sei se vão acertar em diante com outros filmes do Batman, até porque a gente ficou sabendo que agora o tiozinho lá que fazia o Batman foi demitido e vai ser outras pessoas e outras cabeças. Mas eu acho que Shazam tem tudo para ser interessante. Mas o trailer me deu mais um medo, que é a construção de narrativa. Medo porque a DC já cagou a construção de narrativa nos outros filmes. E normalmente nas cenas de ápice, quando os heróis vão enfrentar o vilão final, né? Então houve muito erro nos outros filmes, e eu tenho medo do Shazam ser muito bom na parte introdutória, em que se introduz o garoto, se introduz o personagem conquistando os poderes, reconhecendo os poderes, igual a Bia falou. Mas na hora de chegar no vilão, o vilão ser sem graça ou sem sal, eu não reconheci assim, quem era o vilão. Eu poderia ter pesquisado, óbvio, né? Mas vocês já perceberam que isso não é muito a minha praia.
Não é o Adão Negro, o vilão?
Ah, eu não vi. Eu nem...
Não sei se é desse filme, mas o vilão do Shazam é...
É sim, mas eu não vi se era esse, não. Ele só aparece em uma cena, né? Eu também não sei se é o vilão principal, porque a DC tem essa palhaçada aí de colocar um mini boss, e depois, faltando 5 minutos pro filme terminar, colocar um super vilão que demoraria, tipo, séculos pra ser morto nos quadrinhos. Mas, enfim, o trailer é muito bom, a trilha sonora é muito boa. Eu acho que é a atualização pros tempos modernos, né, tipo, fazendo toda a releitura do nerd nos anos 2020, né? O Shazam dançando a dancinha lá do Fortnite, não sei o quê. Eu acho que é uma releitura muito boa, eu acho que vai ter uma pegada legal, e o meu único medo é eles errarem na cena de ação ou na introdução do clímax ali, de colocar o vilão e o embate entre herói e vilão. Eu não sei se eles vão conseguir acertar, mas tudo indica que vai acertar. Eu tô bastante entusiasmado para esse filme. O Shazam é um personagem muito interessante, tem uma passagem dele na Liga da Justiça que ele dá um esporro no Superman e no Batman, e tipo, ele é só uma criança, sabe? E aí você fica com aquela, pô, o cara a criança deu um esporro no Batman e no Superman por causa de uma briga qualquer, eu não lembro qual era, mas é uma passagem muito interessante da Liga da Justiça. Então, altas expectativas para Shazam e Hellboy, são dois blockbusters, né, que tem tudo para dar certo, e esse mês vai ser um mês recheado de bons filmes. Bia, considerações genéricas sobre esse filme, porque eu não aguento mais ver esse gif do Nicolas Cage vampiro passando no meio da multidão e com a mão rosa, com a manga rosa, tentando agarrar ele na frente.
Bom, você que colocou esse gif aí, com isso. A segunda coisa que eu tenho a dizer é que sobre a questão do Batman, pelo que eu li, não é como se o Ben Affleck tivesse sido demitido e o universo estivesse sem o Batman. Parece que esse filme vai fazer parte do outro universo do Batman e que não vai ter nada a ver com esse universo que a DC está construindo com a Liga da Justiça e etc. Então, assim, é realmente algo para ficar preocupado, mas eu acho que é só a DC... fazendo mais um filme caça-níquel, porque precisa de dinheiro e filmes do Batman dá dinheiro, então é só isso que ela sabe fazer. Quanto ao Shazam, eu tenho altas expectativas, acho que eu já falei tudo que tinha que falar sobre o filme e o trailer. Acho que a gente concorda com as preocupações e receios do tom do filme. E em relação também ao terceiro ato, eu acho que é a maior dificuldade atual, assim, de roteiros no geral, tanto da Marvel também, de construir o clímax e o terceiro ato ser memorável. Eu entendo que seja difícil finalizar qualquer coisa, um filme, uma obra, seja, mas, assim, o que adianta toda a introdução ser boa se o final é meia boca, né? Não rola.
Eu escutei a palavra que você ia falar aí. Mas eu tenho um comentário pra fazer. Eu acho que a gente vai encerrando aqui. E pode ser uma sugestão de tema. Então, se vocês gostarem desse tema, deixe seus comentários aqui nas plataformas. Que é interessante como a cultura nerd geek, em termos de trilha sonora, se afasta cada vez mais, assim, eu não digo rápido, mas a gente vê um movimento de afastamento do rock, trilhas sonoras mais de rock, igual a gente vê em Iron Man 1, lá em 2000 e pouco, que tem Black Sabbath, e cada vez mais vem trazendo rap e o hip hop. Eu tenho visto muitos vídeos no YouTube, eu gosto muito desses vídeos de reação e tal, e aí tem reação de adolescente, e parece que a cultura norte-americana e europeia em geral, e talvez brasileira, não sei, eu não sou mais jovem, mas vem trazendo cada vez mais o rap, né, esses Takeshi 69, e pra dentro da cultura nerd e da cultura jovem em geral. Então a gente vê, Hellboy tem bons raps, se não me engano eu vi ali, tem Marighella tem também, a gente tem o Mano Brown ali, Shazam tem, então a gente vai ver cada vez mais. E se vocês acharem um tema interessante, a gente falar de trilha sonora e estilo musical, eu gostaria de falar. Bia, comentários finais.
Eu acho que eu não tenho nada a dizer. Shazam.
É isso, gente. Shazam. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.